Meus caros amigos, eu peço desculpa, nós estamos com uma agenda muito carregada e a senhora deputada Rita Rato, que tem que vos apresentar, está com pressa para se deslocar para outra comissão. Portanto, eu pedia que esse diálogo continuasse nos corredores. Não, isto não é menos respeito, mas... Bom, eu dou de imediato a palavra à senhora deputada Rita Rato, que começará no uso da palavra quando houver condições para isso, o que eu espero que seja muito rápido. E, portanto, entramos no ponto 14. Um requerimento apresentado pelo PCP tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer a disponibilidade dos vários grupos parlamentares para podermos antecipar a discussão deste ponto, uma vez que também estando o Ministro da Solidariedade e Segurança Social na Comissão de Trabalho, era importante também conseguir ir à reunião, dizer o seguinte, o PCP decidiu da apresentação deste requerimento no momento em que, desde início do ano letivo, que se conhecem notícias sobre o abandono escolar no ensino superior, sem existir dados oficiais sobre esta matéria. O Governo tem-nos dito que é difícil conhecer números porque o incumprimento no pagamento das propinas pode não ser exatamente um sinal de abandono. Não conhecemos objetivamente outros números por parte do Governo e a quando do dia, creio que do dia 8 de Fevereiro, 8 ou 18 de Fevereiro, quando o Secretário de Estado do Ensino Superior esteve na Comissão de Educação, a discutir as matérias da ação social escolar, disse-nos que o Governo não tinha números, mas que se poderia repensar, se podia, aliás, pensar a elaboração de um estudo e de uma análise sobre esta matéria. Nós estamos no dia 2 de maio, o ano letivo começou em setembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mais de 5 meses, e entendemos que a gravidade da situação e a dramática situação com que muitos estudantes estão confrontados exige da parte do Governo uma análise concreta da dimensão e da caracterização do abandono escolar no ensino superior, bem como o conhecimento por parte da Assembleia da República do acompanhamento que o Governo tem feito e as medidas que pretende adotar no sentido de combater. O que o PCP propõe é a vinda do Sr. Ministro no sentido de esclarecer esta realidade e as medidas a adotar, e também requeríamos que pudesse ser enviada à Comissão com antecedência elementos relativos à caracterização do abandono escolar no ensino superior nos últimos 5 anos letivos. Sobre isto, sobre o abandono só, nós optámos por não apresentar sobre a questão das bolsas, porque depois de, em conferência de líderes, termos colocado a necessidade do Sr. Secretário do Ministério da Educação responder às perguntas que os deputados colocaram, tivemos uma resposta às perguntas que colocámos, não por instituição, mas uma resposta global do número de bolsas atribuídas e do valor das bolsas. Entendemos ainda que seria importante, em matéria de instituições universitárias e politécnicas, haver essa diferenciação, que não existe essa análise. Ainda assim, entendemos que, por força da situação gravíssima do abandono escolar no ensino superior, centramos e concentramos este requerimento nesta matéria. Dizer o seguinte, nós entendemos que, acompanhamos o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nesta segunda-feira sobre a audição dos serviços da ação social escolar e das associações de estudantes. Entendemos que quanto mais pessoas forem ouvidas, melhor. Agora, entendemos é que é importante perceber da parte do Governo, porque tem a tutela política da educação e do ensino superior, que medidas vai tomar, porque entendemos mesmo que até pode ser uma audição importante posterior às respostas do Governo, porque não há autonomia política das instituições do ensino superior no sentido de perceber que medidas efetivas vão ser tomadas para travar o abandono social, o abandono escolar no ensino superior. E, portanto, acompanhamos pela importância que estas matérias exigem, mas entendemos que seria importante, pela tutela exclusiva e política do ensino superior e da educação ser do Governo, de ouvir o Governo sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Rita Rato, inscrições para debater? Não há? Pronto. Sra. Deputada, me deu a obrigaria.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Comunista Português fez este requerimento e anunciou este requerimento precisamente no dia em que propôs um debate de atualidade e que o Governo se fez representar pelo Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior. Isto aconteceu há menos de duas semanas, onde o Sr. Secretário de Estado prestou os entendimentos que achou convenientes prestar. Se o PCP concorda com eles ou os acha insuficientes, isso é uma outra situação. Portanto, para nós não fará muito sentido, por esta razão e por uma outra que acresce, é que ainda este mês teremos uma reunião ordinária da Comissão com a presença do Sr. Ministro da Educação. Se eu não estou enganado, será para o final de maio. Penso que é de maio. 29 de maio. Portanto, há cerca de 15 dias, a proposta do PCP foi um tema específico debatido no plenário sobre esta matéria. Dentro de menos de cerca de um mês, teremos cá o Sr. Ministro da Educação. Relembro, não foi através do PCP, mas um dos partidos, na última sexta-feira, no debate quinzenal, levantou esta questão ao Sr. Primeiro-Ministro, e o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de explicar o acompanhamento que o Governo tem feito sobre esta matéria e as medidas que tem tomado, que é uma das coisas que preocupa no requerimento do PCP. Pode também, e repito, o PCP não concordar com as medidas, discordar com as medidas, mas são as respostas que o Governo estão a dar. Essa é uma outra situação. Pelo que nós não acompanharemos, por estas razões, este requerimento do Partido Comunista Português. Quanto à questão dos dados, nós achamos que essa é uma prerrogativa dos grupos parlamentares. Podem fazer um requerimento e pedir por escrito os dados ao Governo. Obrigado, Sr. Presidente.
Mais inscrições? O Sr. Deputado tem a palavra.
Bom dia a todas e a todos. O Partido Socialista apoiará este requerimento, até porque utilizamos exatamente a prerrogativa de colocar esta questão por escrito e não nos foi respondida. E, portanto, parece-nos que o Governo está, não digo a esconder, mas está com alguma dificuldade em acompanhar toda esta situação. E julgo que os portugueses merecem ser esclarecidos, julgo também que os estudantes merecem consideração, merecem que as bolsas sejam pagas atempadamente. Lembrava que o mês de abril ainda não foi pago neste momento, as bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior, e, portanto, julgo que era útil ter aqui o Sr. Secretário de Estado para que ele nos pudesse, de viva voz, esclarecer aquilo que, pelos vistos, não consegue esclarecer por escrito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Santos. Mais inscrições? Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a isto, eu devo dizer que nós já tivemos o Governo aqui na Assembleia, não na Comissão, mas no plenário até, sobre esta matéria na semana antepassada, e que, enfim, dizia-se aqui que o Governo não tem esclarecido, o Governo tem dado os esclarecimentos que lhe foram pedidos. Se é natural que o Governo não consiga, nem deva, acho eu, reagir ou comunicar a sua posição em cada título de jornal que aparece, sem que se conheçam bem exatamente as fontes das determinadas notícias. Aqueles números que existem são os que são conhecidos ou serão divulgados pelas instituições ou são aqueles que o Governo tem apresentado. E por isso acho, pensamos que até com a vinda do Ministro no final deste mês, esta matéria será com certeza e bem levantada novamente. Em relação aos dados, eu acho que eu aqui não posso deixar de dizer que eu acho que o Governo tem a obrigação de responder a todos os grupos parlamentares. Se não o faz, e bem, acho que o PCP fez bem em levantar essa questão na Conferência de Líderes. Em relação, no entanto, acho que a Comissão não deve ser aqui uma espécie de entreposto ou de veículo transmissor de um pedido de dados que o PCP faz e faz bem, mas que deve dirigir diretamente ao Governo. Obrigado.
Sr. Deputado Ana Draco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que há aqui assim um aspecto que eu penso que é importante. Nós temos tido na imprensa, nos últimos tempos, números muitíssimo variados sobre a questão do abandono escolar. E esses números especulativos existem porque o Governo até hoje se recusou sempre e sucessivamente a dar dados fidedignos. E, portanto, hoje é possível dizer que 100 alunos por dia abandonam o ensino superior ou 5 alunos por dia abandonam o ensino superior e não sabemos verdadeiramente. O que eu não consigo compreender, e tivemos esse debate com o Sr. Secretário de Estado quando do debate de atualidade marcado pelo PCP, é porque é que o Governo não avança com os números que tem. Eles podem não ser completos, totais, mas certamente espalham uma parte da realidade. E há responsabilidades políticas, a responsabilidade política sobre a questão do ensino superior, a responsabilidade política maior é do Sr. Ministro, e sucessivamente o Sr. Ministro tem-se esquivado a ter um confronto sobre a situação específica que existe hoje nas instituições de ensino superior. E, portanto, eu creio que é o momento de ter com o Sr. Ministro um debate próprio sobre o problema da ação social e do abandono escolar ao nível do ensino superior, que muitas vezes não é possível ter nas chamadas audições que, por regime, dada a infinidade de temas, e portanto creio que seria útil para nós, de uma vez por todas, obtermos por parte do Governo os números que o Governo tem. Podem não ser todos, pode o Governo não ter toda a informação, mas deve ter alguns números. Creio que o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro devem ter perguntado o que é que está a acontecer com o anulamento da matrícula, com propinas que estão em atraso, e portanto seja possível obter essas respostas, uma vez que de facto o Governo, por escrito, não tem facultado, nem por escrito, nem em confronto direto até agora, tem facultado essa resposta. E eu creio que essa audição deve ser o mais rapidamente possível, porque nós estamos de facto a lutar contra o tempo. Ou nós temos desde já uma percepção do que é que está a acontecer no ensino superior e temos medidas de emergência que possam atalhar este processo de abandono dito silencioso, ou então eu acho que chegamos ao fim de um ano absolutamente devastador nas instituições de ensino superior, e portanto é nesse sentido que iremos votar favoravelmente o requerimento do PCP. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvir os vários grupos parlamentares, do que podemos concluir é de que o Governo, o PSD e o CDS não querem nem deixam saber. Não querem saber dos números do abandono, nem deixam saber à Assembleia da República sobre esta realidade. Dizer o seguinte, eu acho que não é indiferente a nenhum dos senhores deputados a realidade do abandono escolar no ensino superior. Qualquer pessoa, no seu mínimo juízo intelectual, não é indiferente ao abandono escolar no ensino superior. E, portanto, não podemos ficar indiferentes ao facto do Governo, passados 8 meses do início do ano letivo, não ter um número, não apresentar uma proposta, não apresentar uma medida, não dizer que isto está no plano, no programa de emergência social, nada. Não dizer nada sobre isto. E simplesmente enfiar a cabeça na areia como se fosse uma avestruz e negar esta realidade. Porque eu creio que nenhuma pessoa, no seu normal juízo intelectual, fica indiferente a notícias que todos os dias, não diria todos os dias, que todas as semanas saem relacionadas com situações dramáticas no plano do ensino superior. E recordo-me aqui, muitas vezes, de ouvir os senhores deputados do PSD e do CDS dizerem: lá está o PCP a dizer que são milhares, lá está o PCP a dizer que são centenas. Nós preferíamos dizer que são, que não é nenhum. Nós preferíamos dizer que não é nenhum estudante, em primeiro lugar. Mas depois preferíamos dizer que eram 5, que eram 2, que eram 1. Mas nós não sabemos porque o Governo, que é o único, que é o responsável e que tem condições de dizer estes números, não diz. E, portanto, nós estamos perante uma situação em que o Sr. Secretário de Estado, em fevereiro, disse aqui na Comissão de Educação: ah, pois, se calhar é importante fazer um estudo, em fevereiro. E nós estamos em maio e não há qualquer análise, qualquer caracterização das causas do abandono. Até podem não ser milhares, até pode não ser por carência económica. Sim, senhora, o Governo que faça a sua leitura, nós não estamos aqui para partilhar leituras que são ideologicamente distintas. Mas queremos ter acesso aos números objetivos e queremos mais. Nós propusemos aqui que o Governo pudesse enviar a todos os membros da Comissão, porque nós, através de perguntas concretas, dirigidas aos membros do Governo, podemos ter acesso à informação. E o PCP já dirigiu perguntas sobre o abandono escolar. O Governo respondeu em 30 dias, de facto, houve até há pouco tempo, depois desta necessidade de colocar isto na conferência de líderes, o governo respondeu de catadupa às perguntas todas, mas respondeu por escrito, não respondendo objetivamente a nenhum dado concreto. Sobre o incumprimento do pagamento de propinas, sobre as dificuldades que há do ponto de vista do abandono, não respondeu. E, portanto, nós estamos hoje aqui a dizer que o governo não vai responder sobre as questões do abandono. Nós também queríamos saber números concretos. E o governo não vai dizer. O senhor deputado Emílio Correiro recorrentemente diz, lá está o PCP a tirar números para o ar. Nós não queremos atirar números para o ar. Queremos que se diga, de facto, a realidade concreta. E depois importa também dizer aqui uma coisa. O senhor ministro vem à comissão no dia 29 de maio. Pelo menos é o que está previsto do ponto de vista da organização dos trabalhos da comissão. O senhor ministro tutela o ensino superior e tutela a escolaridade obrigatória. Nós sabemos o conjunto de matérias que estão colocadas em cima da mesa. Sabemos até da dificuldade que há, do ponto de vista dos tempos regimentais, de discutir de forma profunda e rigorosa as matérias do ensino superior. Aliás, quando assim foi, o senhor ministro mandou sempre o senhor secretário de Estado. Aliás, quando o debate de atualidade, nós não questionamos isso, até podia vir o secretário de Estado desde que trouxesse os números, mas a matéria que o governo não os quer dar. E eu não sei se os senhores deputados são recordados, mas a quando do debate de atualidade, o senhor secretário de Estado não deu um dado objetivo sobre o abandono escolar. Disse que pode haver, até disse uma coisa que foi, podem haver estudantes que não estão a conseguir ficar no ensino superior por carência económica. Podem haver, mas não disse objetivamente quantos. E o senhor Primeiro-Ministro, sexta-feira passada, o que disse é que há empréstimos. Há empréstimos. E, portanto, nós entendemos que a matéria é muito importante. Trata-se de um direito fundamental consagrado na Constituição, que não pode ser tratado com esta ligeireza. É a garantia do regime democrático que pode também, por esta via, estar em causa, sobretudo na vida destes estudantes, e entendemos como muito negativa a não disponibilidade por parte do PST e do CDS para ouvir o Sr. Ministro numa audição séria, rigorosa e profunda sobre a realidade do ensino superior. É muito grave que isto aconteça e que PSD e CDS não permitam à Assembleia da República fazer esta discussão profunda, fundamental perante a situação que está hoje colocada a milhares de famílias e sobre as quais nós não temos tido qualquer resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém deseja usar a palavra? Não, vamos, portanto, votar o requerimento. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que votam a favor. Abstenções. O documento está rejeitado, com votos contra do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis do Partido Proponente, do PS e do Bloco de Esquerda, estando ausente o Partido Ecologista, os Verdes, sem abstenções. Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Ratempo.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só para colocar à Comissão, se seria possível, eu não vou poder estar na discussão do requerimento do Bloco de Esquerda, mas de anunciar já o sentido de voto favorável. Eu já o fiz na intervenção anterior, mas gostaria de o fazer formalmente. Não sei se seria possível, mas de deixar essa...
Há aqui sugestões que se discuta já. Se a Sra. Deputada Rita Ratempo ainda puder esperar uns minutos... Bom, então, Sra. Deputada Ana Drago, se está preparada para o defender e apresentar, não havendo oposições, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós temos tido uma discussão que se tem prolongado ao longo do tempo sobre as questões do ensino superior e, na altura, quando o Bloco de Esquerda fez o requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, apresentou conjuntamente também um requerimento para que houvesse uma audição pública das associações de estudantes e dos serviços de ação social. Na altura, o PSD disse que o processo de avaliação das candidaturas ainda estava a meio, era preciso que estivessem recolhidos mais dados, que houvesse conclusões, digamos que finais, sobre todo este processo. E, bom, este é o momento em que as bolsas, a sua análise, a análise das candidaturas foi praticamente concluída. Há um conjunto de dados que eu creio que quem está próximo do terreno tem melhor conhecimento, se calhar até do que o próprio senhor secretário de Estado, associações de estudantes que lidam diariamente com situações de grande dificuldade por parte dos estudantes e, por outro lado, os serviços de ação social que acompanharam a implementação do novo regulamento de atribuição de bolsas e todo o processo de candidatura que hoje é online, ano, mas tem alguns procedimentos burocráticos e relativamente complexos, e eu creio que, portanto, esta comissão ganhava, o trabalho que aqui fazemos dos diferentes forças políticas, ganhava em ter os testemunhos das associações de estudantes sobre a situação real, a situação social nas instituições de ensino superior vivida pelos estudantes, e por parte dos serviços de ação social, da forma como foi implementado e decorre hoje o processo de candidatura, até porque há um dos aspectos que, em geral, os governantes de diferentes governos sempre nos vêm dizer, que é o problema do atraso nas bolsas é um problema dos serviços de ação social. E, portanto, eu acho que é o momento também da Comissão ouvir os serviços de ação social, os seus técnicos e os seus responsáveis, de modo a perceber como é que podemos dar resposta a uma situação que, ano após ano, se vai perpetuando, que é a questão do atraso na análise das candidaturas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições, Sr. Deputado Emílio Correia, está inscrito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar à consideração dos autores do requerimento se é possível fazermos aqui alguma alteração neste modelo de audição. Ou seja, para além de ouvirmos os serviços sociais das instituições de ensino superior e as ações estudantes, se podíamos alargar esta audição para os seus reitores, para os seus presidentes dos politécnicos e também a Direção-Geral do Ensino Superior, que é, ao fim e ao cabo, quem gere depois estes processos da parte do lado do governo. Eu penso que com esta inclusão destas entidades que enriqueceríamos muito esta audição e poderíamos fazer um debate com todas os lados da equação em cima da mesa. Se assim sendo, se o Bloco de Esquerda concordar, o PSD dará o voto favorável ao requerimento. Sendo assim esta versão restrita, o PSD votará contra.
Pergunta à Sra. Deputada Ana Drago.
Eu nada tenho contra essa audição conjunta, acho que ganhamos em ouvir exatamente todas as partes. A única coisa que eu peço depois ao Sr. Presidente é que este espaço da audição pública seja relativamente, como é que eu hei de dizer, tenha o tempo necessário para que também ninguém fique restrito na sua capacidade de participação, ou seja, são muitas entidades, muitas associações, mas eu creio que acho que ganhamos em fazer esse alargamento. Espero é que depois consigamos aqui assim um tempo de trabalho que permita, enfim, levar a sério essa contribuição. Muito obrigada.
Bom, eu já agora, queria dizer aos colegas, nós temos um mês de maio particularmente carregado e há também umas jornadas parlamentares do PCP, não é? 21 e 22, é? 21 e 22. E, portanto, esta audição terá que se fazer provavelmente em junho. É que temos ensino especial, temos um projeto curricular, temos uma coisa de... Temos o Laboratório de Estado. O Laboratório de Estado podia atrasar talvez uma semana, mas é 30 de maio também. Junho ou 30 de maio é a mesma coisa. Talvez na semana anterior. Não é que as jornadas parlamentares queimam-nos às quartas-feiras de manhã. Uma sexta à tarde? Bom, nós procuraremos uma sexta à tarde. É? Pronto, tudo bem. Com esta... Então procuraremos encaixar o mais cedo possível numa sexta à tarde. Sim, senhor. Mais intervenções? Não? Vamos votar? Vamos votar. Portanto, com o alargamento do objeto, conforme sugerido pelo Sr. Deputado e Emílio Guerreiro, e obviamente que os serviços trabalharão com os coordenadores dos grupos quanto à afinação da agenda, com o Bloco de Esquerda como proponente, com o PS do PSD sugeriu o alargamento e também com o acerto de uma data, provavelmente será uma sexta à tarde para conseguirmos fazer o mais cedo possível. E vamos votar neste sentido. Senhores deputados que votam contra, faço o favor de se manifestar. Senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado a todos. Senhora deputada Rita Rato, está dispensada. Muito obrigado. Bom, voltamos então ao princípio da ordem do dia. Aprovação da ata da reunião anterior foi distribuída. Alguma observação? Não? Vamos votar. Isto assim é que é bom votar coisas. Senhores e senhores deputados que votam contra? Ninguém. Senhores deputados que se abstêm? Está aprovado por unanimidade a ata da reunião anterior, com imensa concentração de toda a Comissão e plena consciência do que acabamos de aprovar. Bom, agora tenho informações, peço um pouco da vossa atenção, porque temos aqui várias coisas que exigem a atenção dos grupos. Bom, primeiro baixaram as seguintes iniciativas legislativas. Temos um projeto de lei do PCP, que estabelece medidas de redução do número de alunos por turma, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Será apresentada na próxima sessão e tem parecer marcado até 15 de maio por um relator indicado pelo PSD. Depois temos dois projetos de resolução do Bloco de Esquerda e a pergunta é se querem discutir em comissão ou em plenário. Uma tem a ver com a atribuição de bolsas, solicitando o seu deferimento a estudantes de famílias carenciadas que não sejam titulares de dívidas no agregado familiar, e também um outro sobre a criação de gabinetes e a linha verde de prevenção da violência, das praxes e de apoio às vítimas dessas práticas. O Bloco de Esquerda já tem, sabe-se que é discutir em comissão.
Comissão. O outro,
Sr.
Presidente, a ver se hoje até ao final do dia eu
contacto os serviços dizendo. Está bem. Portanto, nós agendaremos para uma das próximas sessões o debate das praxes e o outro aguarda-se a indicação do Bloco. Também, enfim, se o Bloco tiver alguma urgência quanto à votação em plenário, dir-nos-á, portanto, será agendado para a sessão imediatamente anterior. Se não, seguirá o calendário normal de marcação. Depois o PCP, bom, também temos a mesma pergunta, os serviços procurarão ouvir o Sr. Deputado Miguel Tiago ou Rita Rato sobre esta matéria, tem a ver com conclusão das obras em curso, reavaliação dos projetos aprovados, ainda parque escolar. Projeto de resolução 285. Bom, depois temos um pedido relativamente a se temos ou não interesse em solicitar uma reunião conjunta com os nossos colegas dos assuntos europeus, quanto sobre uma reunião do Conselho da União Europeia nesta área que está marcada para os dias 10 e 11 de maio. Portanto, há sempre essa pergunta, se queremos reunir antes com o Ministro ou depois. Portanto, não houve nenhuma solicitação, está aqui, se os coordenadores quiserem, acionem para nós podermos acionar a Comissão de Assuntos Europeus para iniciarmos também esse procedimento. Depois, a educação especial. Temos várias notícias. Uma audição está marcada, como sabem, para o próximo dia 16, 9 de maio, já para a próxima semana. E temos, nesta altura, 440 inscrições. A senhora Presidente autorizou o uso da sala das sessões, portanto, a realizar-se já no plenário, o que resolveu o problema do espaço, mas põe um particular rigor no uso da nossa sala. E, portanto, nós teremos de ser muito rigorosos na gestão dos tempos. Eu próprio estarei presente para não se repetir o que se passou da outra vez. Temos de largar o plenário mais tardar até à 1:30, para a sala do plenário poder estar em condições às 3 horas e, portanto, para não criarmos problemas a mim próprio, como Presidente da Comissão, e à Senhora Presidente da Assembleia da República por ter autorizado o uso do plenário. É do nosso interesse, portanto, temos todos o mais interesse em que tudo corra muito bem. E eu também trabalharei com os serviços para ver verificar que isso aconteça. Depois temos também visitas ao exterior, marcadas para o dia 14 de maio, duas escolas, o agrupamento de escolas Terras de Laros, na Amora, e ao Colégio Eduardo Claparrete. Visitas que serão acompanhadas pelo canal Parlamento e estão para produção interna e estão a ser tomadas as devidas cautelas. Depois o Grupo de Trabalho Guimarães e Braga tem uma visita prevista a Guimarães, mas ainda vai ter hoje à tarde uma reunião, portanto, teremos a confirmação mais tarde. Também há a ideia de que esta visita seja acompanhada pelo canal Parlamento. Quanto ao Grupo de Trabalho dos Currículos, foi já distribuído um programa de uma conferência que terá também o envolvimento do Conselho Nacional de Educação, não é? E de outras entidades também. Há uma parceria com o CNE sobre a autonomia e inovação curricular. Está também autorizada pela Senhora Presidente. Não há alguma observação ao programa, farão chegar diretamente
à coordenadora do grupo de trabalho, que depois levará comigo. Temos também visitas programadas para o dia 4 de junho à Escola da Ponte e ao Colégio dos Cravados. Depois está também em ultimação a preparação de uma audição sobre laboratórios de Estado, que está a cargo da nossa relatora da Ciências, a deputada Elsa Paes, e, portanto, que é finalmente a retoma de uma, algo que estava da legislatura anterior, depois ainda se começou com a senhora deputada Ana Jorge, mas depois ficou pendurado. Enfim, estamos nos últimos ajustes e, portanto, isso permitir-nos-á fazer uma primeira aproximação à situação atual dos laboratórios do Estado. Será um programa mais simples para o podermos fazer já e depois, na próxima sessão legislativa, voltaremos ao tema na medida do necessário. Quanto aos museus, por causa deste calendário, nós tivemos a antecipar para o dia 15 de maio, terça-feira, portanto, o dia dos museus é no dia 18. E, portanto, tínhamos antecipado para 16 e agora, por causa aqui da concorrência de curricular, tivemos que antecipar para 15. E, portanto, nós faremos este debate dos museus, que incluirá também os monumentos e sítios, portanto, sobre a Lei de Património Cultural, no horário da nossa reunião. Portanto, será na terça-feira à tarde. Ou seja, teremos que reunir de manhã. Portanto, eu vou marcar a reunião normal da SEC para terça-feira de manhã às 11 horas, para dar tempo às pessoas que vêm de fora se deslocarem, senão não temos hipótese de reunir. Falta ainda também designar o orador. Eu verei isso talvez hoje à tarde e há a ideia de convidar o responsável da rede dos museus também para participar nesta sessão. Depois, há umas iniciativas conjuntas com a Associação Portuguesa de Museologia, nomeadamente um diaporama que será exibido nos ecrãs dos computadores dos senhores deputados por estes dias, não sei se logo no dia 15 ou se no dia 18, que é o dia que é a efeméride propriamente dita. E temos aqui umas sugestões que gostava de ter feedback da vossa parte. Estava decidido visitarmos uns museus nesta semana. Há aqui uma lista que foi sugerida. Agora temos que marcar isso. Segunda-feira, dia 14. A museus. Sim, mas esse envolve o do grupo de trabalho. Os outros deputados poderão ir, não é? Portanto, dia 15 temos o dia cheio, com reunião de manhã e sessão à tarde. Dia 16 temos sessão de manhã, dia 17 é mau, dia 18, quer dizer, só pode ser ou 18 à tarde, para quem quiser ir, mas havia também a ideia de uma projeção multimédia no Castelo de São Jorge. Dia 18 é o dia propriamente dos museus. Portanto, podemos abrir as inscrições dos colegas que quiserem. Segunda-feira é difícil, não é? Temos quinta de manhã, com sacrifício das reuniões dos grupos parlamentares, mas aí corremos o risco de ninguém estar. Ou temos sexta-feira à tarde? Sexta à tarde? Sexta à tarde? Hã? Sexta à tarde, não é? É, voluntário. É. Sexta à tarde. Pronto. Então vamos marcar, não é famoso, mas sexta à tarde. Ou também posso abrir dia 14, pode ser que alguém aqui da zona de Lisboa cá esteja. É. Enfim, sendo uma vez que é voluntário, acha que vale a pena dia 14? Nós não temos aqui muitos deputados de Lisboa. É tudo de fora, portanto, corremos o risco de no dia 14 não estar ninguém. Estou eu? Bom, pode ser que haja inscrições. Veremos se há inscrições. Bom, então eu vou sujeitar-me a inscrições, está bom? Faço uma ronda de inscrições para dia 14 e para dia 18. Está bom? Faço aí uma ronda por estes dias para inscrições voluntárias. Bom, está bem? Bom, escolhemos aqui os que forem mais atrativos. Dizem-me que o de farmácia aqui é muito bom. Está muito bom. É? Dizem-me, tinha curiosidade. Senhor deputado Elsa Paes.
Muito obrigada. Relativamente ao relatório da ciência, além deste programa que terá que ter os ajustes que o Sr. Presidente já falou, eu acho que era também muito importante, era uma das outras ideias que se tinha, esta na linha de continuidade e a outra na linha de alguma inovação, de se começar por trabalhar o tema inovação empresarial, sem prejuízo de ser depois continuado na próxima sessão legislativa. Portanto, o que eu vou propor é uma lista de audições mais individuais, se o Sr. Presidente concordar, para, no âmbito deste tema de inovação empresarial.
Com certeza, Sr. Deputado. Então, agradeço que nos faça chegar essas sugestões e nós procuraremos, talvez, incluir nas nossas agendas, no período de audiências, chamemos assim, e, portanto, que permitam sensibilizar os colegas para essa linha de reflexão. No dia 8 de maio, teremos aqui os cineastas premiados portugueses, os jovens cineastas premiados portugueses. Queria chamar a atenção dos colegas para isso. E, portanto, eu pedi aos serviços para prepararem uma memória descritiva, um pequeno portfólio, chamemos-lhe assim, no dia 8. E, portanto, estão marcados para as 4 horas. Portanto, João Salavisa, o Miguel Gomes e o Gonçalo Tocha. Isso foi uma sugestão do Sr. Deputado Mota Amaral, mas que, infelizmente, não vai poder estar presente. Bom. Depois temos um pedido da audiência da Anferme Prof, que eu mandei marcar para o plenário, portanto terá que ser na manhã do dia 15, ou então mais tarde. E praticamente, não é? Ou então para a semana de 23. Mas enfim, procuraremos encaixar, é a única reunião que vamos ter. No dia 22? Ah, no dia 22? Ah, vamos ter que ver. Ah, não, vai passar para junho, se calhar. Não sei. Bom, vamos ter que recalendarizar a audição com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, que estava marcado para dia 22 de maio. E, portanto, 22 de maio não temos sessão. Portanto, eu irei sugerir dia 23 de manhã, mas enfim, depende da agenda agora do Sr. Secretário de Estado e do Governo, se não, uma das outras seguintes. Portanto, esta é a última audição do Sr. Secretário de Estado, nesta sessão legislativa, daquelas 4 regimentais. Bom, queria também recordar aos colegas, aqueles que têm seguido têm isso presente, que vamos ter agora as sessões finais do Parlamento dos Jovens. Temos já no próximo dia 7 e 8 as do básico, portanto, dia 7 as comissões, dia 8 o plenário de manhã. E, portanto, é no final de maio, 27 e 28, não é? 28 e 29, que temos, então, as de ensino secundário. Foi distribuído o relatório de investigadora Mara Almeida, isso tem a ver com a avaliação tecnológica, se houver alguma observação, far-nos não chegar, e também o Sr. Deputado Rui Santos pediu a prorrogação por mais 45 dias, do mandato como relator para a avaliação tecnológica parlamentar. Eu considero que é de conceder, não só porque, enfim, até porque tem uma deslocação agora à Barcelona e há elementos recentes e, portanto, que é útil que seja incorporado, mas está a apreciação. Alguma observação a este pedido? Não, vamos votar. Alguém se opõe? É a prorrogação do prazo para o relatório sobre a avaliação tecnológica parlamentar. Já tinha sido tido uma prorrogação, agora tem outra, vez que há elementos novos. Por 45 dias. Alguma objeção? Não. Está prorrogado o prazo. Mas, enfim, eu gostaria que até ao final da sessão legislativa pudéssemos apreciar e decidir este tema. E isto conclui as minhas informações. Exatamente. Alguma questão mais? Não. Vamos passar à proposta de lei 53/12. Bom, não, é do Governo. Saltamos à frente. Já estava agendada para plenário, estava agendado apresentação pelo Governo. Se o Governo quisesse, o Governo informou-me que não o pretendia fazer, entretanto veio o agendamento para plenário, que é dia 4, sexta-feira. Portanto... Pois... se houver parecer, teremos que reunir extraordinariamente na quinta-feira, à hora do almoço. Qual é já a sexta-feira?
Temos de fazer amanhã. Não há parecer. Não há parecer. Não é preciso. Não é preciso. Portanto, passamos sem parecer. Pronto. Então não há parecer. Não haverá parecer. Magnífico. Passamos ao ponto 6, projeto de lei 180/12 do PCP. É a apreciação do parecer, Estatuto Pessoal de Investigação Científica e Informação. Tem a palavra a Sra. Deputada Nilza Tecena.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente que pudesse falar dos dois projetos em conjunto, uma vez que são temas afins. Srs. Deputados,
ponto 6 e 7 da agenda.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu tenho aqui dois projetos. Um deles comecei por tratar dele há um mês e meio, que é o projeto de lei número 180/12, primeira do PCP. E depois foi aberto um período de consulta pública ao qual ficaram sujeitos os dois projetos, quer este 180, quer também o projeto de lei 201/12, primeira do Bloco de Esquerda. Estes dois projetos de lei têm por base uma mesma problemática, que é a situação, quer do ponto de vista laboral, quer do trabalho que é realizado pelos investigadores científicos e, portanto, quer no que toca àquilo que tem a ver com o estatuto propriamente dito, quer também com a incipiência de valores percentuais de trabalho em Portugal afetos a esta área da investigação. Tratam-se, portanto, de dois projetos sobre temas muito afins. Ambos cumprem os requisitos previstos do ponto de vista legal e procedimental em causa, e portanto aqui para entrega aqui formalização aqui na Assembleia. Acrescentaria que do processo de consulta pública só houve um único contributo no prazo de 30 dias que foi recebido, que foi um contributo que se recebeu da CGTP. Não houve mais contributos. E, portanto, sobre esta matéria, Sr. Presidente, o PSD, eu própria, remeti a opinião do Grupo Parlamentar para o plenário em que estas matérias forem discutidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza Tecena. Algum Sr. Deputado deseja inscrever? Sra. Deputada Elza Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria felicitar a Sra. Deputada Nilza Tecena pelos relatórios muito objetivos e que, de facto, nos dão também um panorama de todo o histórico. Dizer, quer ao PCP, quer ao Bloco de Esquerda, que são propostas interessantes. A situação dos bolseiros é, de facto, muito complicada, embora a atual conjuntura também não seja a conjuntura mais propícia, dadas as dificuldades que conhecemos de contenção financeira, para se avançar com uma proposta deste género. De todo modo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também está a preparar uma iniciativa neste sentido. E eu gostaria só de deixar esta nota, uma vez que um dos projetos respeita a lei, a chamada lei de, agora falta-me o nome, a lei de Travão. O outro, como diz a senhora deputada, é muito bem, não a refere. Por outro lado, remete o financiamento dos projetos, mas esse financiamento também não está suficientemente fundamentado e, portanto, também nos levanta algumas reservas. De todo modo, não está levantado o impacto, e eu gostaria de perguntar ao Bloco de Esquerda, ao PCP, penso que não está ninguém. Não foi levantado nenhum impacto, não tem não, pelo menos eu não, o impacto financeiro que estes projetos acarretam ao nível de despesa pública. Portanto, eu gostaria de saber se... Não, tem a lei de travão, mas não tem impacto financeiro, ou seja... Só entra em vigor, mas não está feito nenhum levantamento minucioso. Eu sei, mas gostaria de saber se... Pronto, relativamente a... Porque é uma das questões extremamente importante nesta atual conjuntura e, portanto, eu gostaria de a referir. De todo modo, é esta a nossa posição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Sra. Deputada Ana Drago tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer à Sra. Deputada Nilza de Sena pelo seu parecer. Ele é bastante exaustivo, contextualiza estas iniciativas e, portanto, queria-lhe agradecer o seu trabalho cuidado. Eu creio que a Sra. Deputada Elsa Paes coloca algumas questões que são importantes. Como sabe, os projetos de lei não incluem aquilo que são estimativas orçamentais. E depois, eu creio que neste debate... quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP creio que apresentou pela primeira vez um projeto sobre a revalorização dos valores das bolsas. E, portanto, são matérias distintas. Uma coisa é estabelecer regimes de contrato de trabalho para bolseiros, outra coisa é a valorização dos subsídios, chamados subsídios de manutenção, que são as bolsas. E, portanto, o outro já foi chumbado. O único impacto orçamental que a aprovação deste projeto de lei do Bloco de Esquerda teria é que, a partir do momento em que há um contrato de trabalho, há um conjunto de obrigações por parte da entidade patronal de contribuições para a Segurança Social. Portanto, não tem a ver com a remuneração direta do bolseiro, tem a ver com, como qualquer entidade patronal, a partir do momento em que há um contrato de trabalho, tem que fazer os descontos para a Segurança Social e, portanto, esse seria o impacto orçamental acrescido, uma vez que a revalorização salarial, se assim podemos dizer, é um termo errado, dos subsídios foi chumbada. E eu queria colocar a seguinte questão nesta comissão, porque ela tem vindo a ser colocada por alguns bolseiros. Aparentemente há um documento do Ministério das Finanças que eles chamam documento doutrinário, eu já não sei exatamente qual é a expressão, ficha doutrinária nos serviços do Ministério das Finanças, que aponta para a cobrança de IRS aos bolseiros, argumentando que os bolseiros têm uma relação subordinada de trabalho e que o seu trabalho contribui para a valorização das instituições onde trabalham. Sendo certo que, obviamente, contribui para a valorização dessas instituições, os estudos que eles fazem, toda a formulação de atribuição de bolsas parte da ideia que a bolsa é dada para um processo de formação, não para a elaboração de trabalho científico no contexto de uma instituição hierarquizada em que há relações subordinadas de trabalho. E, portanto, há aqui assim uma contradição que tem que ser resolvida no seio do governo, porque não é aceitável que peçam aos bolseiros que paguem IRS como se fossem trabalhadores subordinados e eles não tenham direito às contribuições da Segurança Social por parte da entidade patronal e, portanto, a um regime de proteção social. E, por outro lado, quer dizer, as finanças vêm cobrar como se eles fossem trabalhadores, mas eles não têm os benefícios da proteção social dos trabalhadores. E, portanto, eu creio que esta seria uma solução justa, que é quem faz trabalho de investigação de forma regular tem um contrato de trabalho, obviamente como no âmbito de contrato de trabalho paga IRS, mas também tem a contrapartida de ter um regime de proteção social. O que não é aceitável é que um governo continue a estabelecer bolsas, mas depois venha cobrar IRS como se fossem trabalhadores e não bolseiros. E portanto há aqui uma destrinça entre bolsas para formação, que na nossa proposta é para a aquisição de graus académicos ou para a iniciação na atividade científica, e aquilo que é trabalho de investigação regular, que é sempre um trabalho, enfim, de formação, mas que são, de facto, trabalhadores que produzem ciência e produzem conhecimento. E, portanto, eu acho que este seria um caminho para resolver esta situação que hoje em dia está estabelecida por esta vontade do Ministério das Finanças de sacudir os bolseiros a ver se cai alguma coisa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição? Não, vamos, portanto, votar os dois pareceres em conjunto, se ninguém requerer a sua votação em separado. Vamos votar os pareceres apresentados pela Sra. Deputada Nilza de Sena. Votos contra? Abstenções? Estão aprovados por unanimidade. Agradeço e felicito a Sra. Deputada Nilza de Sena. Passamos ao ponto 8, que é também um parecer da autoria do Sr. Deputado Duarte Marques, que distribuiu, salvo erro, ontem. É? Aprova a lei sobre o projeto de lei 207/12 do PCP, sobre a lei quadro da ação social escolar no ensino superior. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Trata-se do fundo do projeto de lei do Partido Comunista Português, que aprova uma lei quadro da ação social escolar no ensino superior e define apoios específicos aos estudantes. No fundo, o que este projeto de lei pretende estabelecer é um novo quadro regulador da ação social escolar no ensino superior. Eu alertava por uma gralha que existe da minha autoria no ponto 8 do relatório, que obviamente não é a Associação Social Escolar, é a Ação Social Escolar, é o que faz usar escrita inteligente, e pedi aos serviços que alterassem, por favor, esta gralha, onde está a associação, deverá constar a ação, como parece óbvio. De salientar também que esta proposta exclui a concessão de empréstimos e define, sobretudo, novos critérios para o cálculo do valor das bolsas. Em terceiro lugar, chamava também a atenção que prevê a reativação do Conselho Nacional da Ação Social Escolar, que deverá ser o centro de toda a coordenação política na área da ação social, passar a ser o centro da coordenação política toda a ação social escolar, e que também, relativamente à Lei Travão, contorna bem um problema porque prevê só a sua entrada em vigor após o próximo Orçamento de Estado. Na nossa opinião, esta proposta do Partido Comunista Português reúne os requisitos formais, regimentais e constitucionais para ser agendado para debate, e o PSD reserva a sua posição para o debate em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Não há? Vamos votar. Senhores e Srs. Deputados que votam contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Felicito e agradeço, Sr. Deputado Duarte Marques. Temos agora... Não. Quem são os autores? Ah, é o Sr. Deputado Andrade também. Temos agora dois pareceres... Não. Não. Peço desculpa. Eu estava aqui equivocado. Passamos ao projeto de lei 208/12, regime de apoio à frequência de estágios curriculares no âmbito do ensino secundário e do ensino profissional. Apreciação e votação do parecer que foi feito pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, muito brevemente, este projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português pretende regular um conjunto de aspectos relativos aos estágios curriculares no ensino secundário e no ensino profissional, no sentido de permitir apoios aos custos associados à frequência destes mesmos estágios, ao mesmo tempo que estabelece responsabilidades claras por parte das instituições no acompanhamento destes mesmos estágios. Foi-me requerido pelo grupo parlamentar do PSD que fizesse uma precisão na parte das conclusões, no sentido em que pelo menos uma das conclusões tem, enfim, alguma linguagem que pode ser lida como valorativa, e portanto eu, se a Comissão estiver de acordo no ponto 2 das conclusões, onde se diz este projeto reúne um conjunto de propostas no sentido de uma melhor monitorização dos estágios, retirava no sentido de uma melhor e punha, e portanto ficaria, este projeto reúne um conjunto de propostas de monitorização dos estágios curriculares dos estudantes, que fica, enfim, uma formulação, eu diria, suíça, e portanto é este o parecer que deixa à consideração da Comissão.
Desculpa, o que a senhora deputada referiu consta do texto do parecer.
Sim, sim,
senhor. Muito obrigado. Alguma inscrição? Não. Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Felicito e agradeço a senhora deputada Ana Drago. Bom, passávamos agora ao ponto 10, mas a senhora deputada Eloísa Apolónio informou que não estava em condições de apresentar o parecer e, portanto, este assunto tem que transitar para a próxima reunião, o que será feito, mas já ficaremos fora do prazo. Portanto, eu peço aos serviços que deem a nota à senhora deputada Eloísa Apolónio que nós precisamos mesmo, já fora do prazo. Se não tiver condições, tem que nos dizer e eu terei que colocar aqui a redistribuição do parecer. Não podemos é entravar o processo legislativo. Pensei que é um projeto de lei do PCP, portanto, não. Resolvem o assunto dentro da CDU. Mas peço... Bom, agora passamos ao projeto do ponto 11, projeto de lei também do PCP, 210, regime de apoio à frequência de estágios curriculares no ensino superior. Para a apresentação do parecer, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer em questão, aliás, a iniciativa em questão, aproxima-se no seu espírito naquela que foi há pouco discutida a propósito do ensino básico e secundário, portanto, a filosofia subjacente é a mesma. Quanto a esta, já houve três antecedentes, portanto esta matéria já foi objeto de apreciação nas duas legislaturas anteriores, tendo sido rejeitada numa delas e depois tendo caducado a proposta por duas vezes. Fundamentalmente, também aqui o que se trata é de estabelecer requisitos de acompanhamento pelas instituições de ensino superior da frequência de estágios curriculares e estágios profissionalizantes por parte dos discentes e, por outro lado, também o estabelecimento de regras relativas aos apoios a prestar a estes mesmos discentes, caso frequentem estes estágios, portanto, distinguindo também o que seriam os estágios profissionalizantes dos estágios curriculares. A questão relativa à norma travão também se poderia colocar, mas também aqui é remetida à entrada em vigor para o ano orçamental seguinte, portanto, dessa perspectiva não se levantam quaisquer objeções do ponto de vista da conformidade à Constituição. Deixava só uma reflexão muito breve a título da opinião do relator, enfim, uma vez que, não obstante haver um mérito no sentido de regulamentar uma atividade, ou uma atividade até frequente em muitos ciclos de estudos, talvez não seja esta a forma mais equilibrada. Em primeiro lugar, no que respeita à opção do acompanhamento, na medida em que submetam o mesmo único regime transversal realidades que podem ser muito dispares de instituição para instituição e até, em alguns pontos, submetam o mesmo regime os estágios profissionalizantes e os estágios curriculares que têm natureza, objetivos e também devem ter um acompanhamento diferente. E depois, no plano da proteção adicional que oferece, para além das considerações de natureza orçamental, que no atual momento, obviamente, são de grande cautela e devem ser ponderadas com atenção, sublinhando que a legislação e o normativo sobre apoio social e ensino superior contempla alguns mecanismos de apoio social no quadro da frequência de estágios, mas o que é certo é que não só esta iniciativa se circunscreve ao ensino superior público, portanto deixando desprotegida a situação do ensino particular e cooperativo na qual esta realidade também pode existir, como também trata de forma mais favorável em termos da proteção e dos custos que são suportados ou que seriam suportados pelo Estado os estudantes que estejam a frequentar um estágio curricular ou profissionalizante do que aqueles que estão a frequentar o ciclo de estudos no momento de frequência normal das aulas, o que também é discrepante face àquilo que é o regime que temos atualmente e, portanto, mesmo aí haveria um tratamento distinto que não nos parece inteiramente justificado e, portanto, também se afasta bastante do regime da ação social. É certo também que há uma componente final neste conjunto de iniciativas apresentadas pelo Partido Comunista, que é precisamente aquele que foi objeto de parecer há pouco do Sr. Deputado Duarte Marques e em que, de facto, a filosofia da ação social se altera. E, portanto, sendo que este modelo é coerente no quadro quer do diploma anterior sobre estágios no básico e secundário, quer no que diz respeito ao regime de ação social escolar novo proposto pelo Partido Comunista, o que é facto é que ele não é coerente com o regime em vigor e, portanto, não havendo muito provavelmente uma alteração nesse plano também, não nos parece que justifique fazer uma alteração tão distinta no quadro desta iniciativa. De resto, estão reunidos os requisitos e, portanto, pode ser agendado para discussão da generalidade em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Alguma inscrição? Não, vamos votar, portanto, senhoras e senhores deputados que votam contra, abstenções, não há, está aprovado por unanimidade, felicito e agradeço o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Passamos ao ponto 12, que é um parecer da Sra. Deputada Ana Sofia, Sofia Betancourt, apresenta-se. Ah, desculpe, peço desculpa, enganei. Não há apresentação, portanto vai ter que passar para a próxima sessão. Se o PCP o quererá. A Sra. Deputada Rita Rato está ali ao lado na Comissão de Segurança Social e do Trabalho, portanto, agendaremos para a próxima sessão, se o PCP o quiser, uma vez que não temos indicação sobre isso. E peço desculpa, de facto, não era a apresentação do parecer, foi lá possível. Bom, o ponto 13, temos que decidir, foi distribuído um projeto de lei do Bloco sobre nadadores salvadores, não era por ser do desporto, era por ser de direitos educativos, e há aqui a questão de esta matéria ser remetida para a Comissão de Defesa ou do Trabalho. Sei que essa é a posição do Partido Socialista, já me foi há bocado transmitido, gostava de ouvir a posição dos outros grupos. Portanto, se consideram que este projeto é para ser tratado aqui, presumo, e eu não analisei o projeto, mas presumo que tem a ver com esta questão, mas o Bloco pode nos informar. E creio que o seu critério também é importante. É um projeto de lei do Bloco 216/12, estabelece o acesso aos direitos educativos a nadadores salvadores. Isto foi-nos despachado, creio que tem a ver com esta questão dos direitos educativos. Mas os nadadores salvadores têm estatuto enquadrado no Ministério do... Enfim, no antigo Ministério da Marinha, hoje de Defesa Nacional, na parte da Armada,
Estado-Maior da Armada, portanto, o decreto-lei que se trata de alterar é um decreto-lei da Defesa Nacional. E, portanto, podia ir ou para a Defesa, por causa disso, ou para o trabalho, porque é trabalhador estudante, ou porque é trabalhador estudante, ou aqui, porque se trata de direitos educativos. Sr. Deputado Ana Drago, alguma ficha doutrinária do Bloco a este respeito?
Sr. Presidente, isto não tem nada de particularmente complexo, ou seja, atribui um conjunto de direitos aos nadadores salvadores pelo seu estatuto relativamente à frequência de processos educativos, não tem nada de especial. Eu até ia abdicar da apresentação dele aqui, uma vez que é um projeto de lei, vai ser agendado para plenário, quando for. Eu devo dizer que acho que remeter para a Comissão de Defesa, por muito que fosse cumprido enfim, o enquadramento ministerial, quando muito para a Comissão de Trabalho, mas eu creio que nós somos perfeitamente capazes de dar conta deste projeto de lei nesta Comissão. Não é estabelecer sobre ele um parecer e aguardar pela sua discussão em Comissão.
Pois já há aqui uma informação, estou-me a chamar a atenção, que na anterior legislatura esta mesma matéria que foi remetida à Comissão de Defesa que o passou para o Trabalho. O PSD, o que é que pensa sobre o assunto? Trabalho. Bom, portanto, parece que há consenso. Nós sugeriremos à Sra. Presidente que, invocando aliás o precedente da anterior legislatura e o consenso dos grupos, que consideramos que é mais competente para apreciar esta matéria Está bem, sim senhor. Tem a ver com o Estatuto do Trabalhador Estudante e, portanto... Sim senhor. Assim será feito. Temos uma redação final, não é? Do texto final do... Passamos ao ponto 16, antes do filme, sobre o canto alentejano. Recomendo a alteração do decreto-lei... Mas eu vou ficar a ver. Eu sei o cineminha ao fim da manhã, a matiné, não passa. Portanto, texto final do projeto de resolução 272/12. Alguma observação? Isto, portanto, é uma redação final. Recomendo uma alteração do decreto-lei 338/2007. Para possibilitar o ingresso na carreira docente de todos os professores técnicos especiais titulares de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. Alguma observação ao texto? Não. Portanto, podemos dar que está-nos conforme e assim seguirá o expediente. Muito obrigado, caros colegas. Quem não quiser ver o filme está dispensado. Eu peço que se faça, que se reduza a luz na sala. Não, é que pode ter imagens de Ferreira do Alentejo, mano. Vão ter imagens de Ferreira? Hã? Não terá imagens de Ferreira?